Este é um problema grande que nós gostaríamos de ver solucionado e que se possa arranjar uma resposta para esta teia que envolve as migrações na Europa. Muito obrigada.
Muito obrigado. Tenho agora a palavra para uma intervenção o Sr. Deputado Bernardo Blanco, da Iniciativa Liberal. Não tem. Muito bem. Então passamos ao Sr. Deputado Miguel Iglesias, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora Ministra, senhor Deputado de Estado, Robert Schuman afirmava a 9 de maio de 1950, na qualidade de Ministro dos Negócios Estrangeiros de França, ele que nasceu e cresceu luxemburguês, na que se designou de coração Schuman e onde se propunha a criação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, no pós-guerra, e cito, a Europa não se construirá de uma só vez, nem de acordo com um plano único. Construir-se-á através de realizações concretas que criarão, antes de mais, uma solidariedade de facto. A União Europeia teve, felizmente, políticos e estadistas à altura dos seus desafios, ao longo de décadas em que se passou por diferentes fases, formulações e alargamentos. Chegados a este debate anual e com o relatório Portugal na União Europeia apresentado pelo Governo, chegamos facilmente à conclusão que é novamente a guerra que molda o presente e o futuro da Europa. É a guerra que leva à tomada de decisões estratégicas, económicas e territoriais. É a guerra que condiciona o nosso dia-a-dia, o nosso custo de vida, a nossa qualidade de vida. É a guerra que decide quem tomba ou sobrevive, que consome armas, tanques, drones e vidas de adultos e crianças. Pelo menos 13 milhões de ucranianos fugiram da guerra no seu país, 4,8 milhões dos quais procuraram refúgio em países da União Europeia. Distingue-se, no entanto, a importância da total solidariedade e coesão entre os Estados-membros no apoio à Ucrânia, no apoio à sua causa, ao seu território, à sua cultura, democracia e identidade. O apoio ao seu povo e às suas instituições. Também agora tivemos estadistas europeus à altura das circunstâncias. Esse não foi apenas um apoio moral, mas sim consubstanciado no concreto, no apoio financeiro, militar, humanitário e também nas sanções impostas ao agressor russo. O total do apoio disponibilizado até à data à Ucrânia, desde o início da agressão russa, juntamente com os recursos disponibilizados para ajudar os Estados-membros a fazer face às necessidades dos ucranianos que fogem da guerra na União, ascende a cerca de 70 mil milhões de euros. Felizmente, a moral europeia nunca vacilou. Mas a guerra está a deixar marcas sociais e económicas, desde logo a inflação, um elevadíssimo crescimento do preço de produtos e serviços, as dificuldades de abastecimento de várias matérias-primas, desde a indústria alimentar à indústria química, aos problemas no fornecimento de hidrocarbonetos, em particular do gás natural, e aos diversos constrangimentos da cadeia logística mundial. Somamos a isto a pressão colocada pelo Banco Central Europeu, que apesar de cumprir as suas funções estatutárias de zelar pela estabilidade de preços na zona euro, a verdade é que a subida das taxas de juros está-se a protagonizar um novo problema às famílias com a subida tremenda dos custos com o crédito à habitação. Dito isto, torna-se imperativo avaliar o impacto económico da guerra e como está, cada Estado-membro está a lidar com esses mesmos impactos e os resultados obtidos das diferentes políticas nacionais. E o que os dados factuais nos dizem é que Portugal está a crescer muito acima da média europeia, com todas as instituições internacionais a reverem em alta as taxas de crescimento, fruto do desempenho da economia, em particular das exportações. A nossa população ativa e a população empregada atingiram máximos históricos, com aumento substancial das contribuições para a segurança social. Portugal foi o segundo país da OCDE cujo rendimento real per capita das famílias mais cresceu em 2022, tendo sido também o segundo país da OCDE com maior crescimento do PIB. O déficit e a dívida pública estão em níveis considerados controlados, significando uma boa gestão do erário. A inflação está a descer e com perspectivas positivas, o que significa um abrandamento do aumento dos preços. A medida de IVA 0% do cabaz alimentar cumpriu os seus objetivos. O turismo bate recordes, um setor importantíssimo também para as nossas exportações. A nossa balança comercial apresenta um saldo positivo. Senhor Secretário de Estado, a questão geral que colocaria ao Governo no que concerne ao relatório apresentado é se, na sua perspectiva, considera, primeiro, que a União está a conseguir adaptar-se de forma adequada os seus programas, políticas e financiamentos, tendo em conta o contexto da guerra da Ucrânia, e se podemos observar resultados tangíveis, já em 2023, da mudança que se está a operar nesse contexto, e também as suas considerações relativamente às políticas de alargamento em curso. E segundo, se também considera que o Governo português tem conseguido realizar os seus objetivos no âmbito das políticas europeias, se as prioridades da União Europeia têm sido coincidentes com aquelas que são as principais orientações da política externa portuguesa. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, se me permitem, terminaria citando não Robert Schuman, primeiro Presidente do Parlamento Europeu e pai da Europa, mas sim o nosso colega deputado Rui Lage, que há poucos dias escreveu um extraordinário artigo de opinião sobre o Estado da Europa, que concordo na íntegra, e cito: para além dos valores da democracia liberal e social, a ideologia da Europa é o consenso, a reciprocidade e a co-soberania. E que não se diga que não há alternativa à União Europeia. Essa alternativa é a desunião, é o darwinismo das nações, porque a ideologia europeia é a antítese do nacionalismo, é o seu antídoto. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Peçanha.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. O Sr. Secretário de Estado há bocado falou da guerra da Ucrânia, mas a verdade é que, apesar da Europa enfrentar neste momento a maior ameaça à sua integridade e segurança das últimas décadas, o atual Governo português continua a desprezar as nossas Forças Armadas e a Defesa Nacional. No ano passado, Portugal foi o 9º país da NATO com o menor peso da defesa no seu PIB. Não obstante os apelos dos nossos aliados, e em particular do Secretário-Geral da NATO, para que o investimento de 2% do Produto Interno Bruto seja o patamar mínimo de investimento na Defesa Nacional, o Governo português continua a adiar esse objetivo de forma irresponsável para o final da década. Este desprezo, esta falta de investimento na defesa nacional, tem naturalmente consequências diretas no seio da instituição militar. Exemplo disso é a gravíssima perda de recursos humanos, transversal a todos os ramos. Este ano, Sr. Secretário de Estado, e só no primeiro trimestre, verificou-se a maior redução de efetivos de que há memória, 604 elementos. Num único trimestre, a redução no período homólogo foi de 1.923 militares, o que significa que no último ano as Forças Armadas perderam 7,5% do seu efetivo global. Para terminar, Sr. Presidente, como representantes de um país comprometido com a paz, a segurança e a defesa euroatlântica, torna-se essencial reavaliar e reajustar as nossas prioridades em relação aos investimentos da defesa nacional. Devemos considerar a importância estratégica e geopolítica do momento atual e garantir de uma vez por todas que as nossas Forças Armadas disponham dos recursos necessários para o cumprimento das suas missões e, sobretudo, das suas responsabilidades. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, Tiago Antunes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, compreenderão que no curto espaço de tempo de que disponho não possa reagir a todas as questões que foram aqui suscitadas. No entanto, salientando dois ou três pontos, foi aqui falado, referido o tema do alargamento, que será um tema muito importante ao longo deste semestre, e temos que aguardar naturalmente por aquilo que serão as propostas da Comissão e o relatório da Comissão em relação aos avanços nos vários países candidatos. Mas a União Europeia tem que fazer também o seu trabalho de casa e de se preparar para esse alargamento que desejamos e que apoiamos, e por isso vemos com muitos bons olhos que a presença espanhola tenha incluído na Cimeira Informal de Líderes, que ocorrerá em Granada, uma discussão sobre este tema da preparação da União Europeia para vir a acolher novos membros no seu seio. Um outro tema muito relevante, que aqui foi referido por vários dos senhores deputados e que terá lugar, cujas discussões terão lugar também ao longo deste semestre e que esperamos que se possa concluir neste semestre, prende-se com a governação económica. E aí, de facto, é muito importante que durante a presidência espanhola possa haver um acordo para evitar que, com o fim da cláusula de escape que tem vigorado, retornemos às regras anteriores. As regras anteriores em matéria de disciplina orçamental, manifestamente, não são adequadas ao tempo presente que vivemos, designadamente a regra cega e por isso estúpida de corte de 1/20 da dívida por ano, entre outras, e por isso é importante que possa haver um acordo quanto às propostas que a Comissão Europeia apresentou e que, a nosso ver, vão no bom sentido, no sentido de reconhecer uma maior diferenciação ou customização das trajetórias de ajustamento em função da situação de cada Estado-membro, em vez de uma regra de pronto a vestir aplicável de forma cega a todos, através de um reforço à apropriação nacional na intervenção e na definição desses planos de ajustamento. Claro que faltam elementos desta reforma, designadamente, como temos vindo a referir, falta um mecanismo permanente de estabilização que permita reagir a futuras crises. As crises vão sucedendo, infelizmente, como temos visto ao longo dos últimos anos, e é importante que a União Europeia esteja preparada para lidar com essas crises. Ainda importante também que se avance na aprovação de recursos próprios da União Europeia para evitar a pressão que existirá sobre o próximo quadro financeiro plurianual, como acabou referido pelo Sr. Deputado Paulo Muniz. É absolutamente essencial que a União Europeia se dote de novos recursos próprios que permitam fazer face aos desafios que crescentemente tem vindo a assumir e à necessidade de responder a novos anseios, a novas necessidades dos cidadãos europeus. Por fim, a matéria de migrações, outro tema que foi aqui também referido. A Sra. Deputada Maria Mila Apolinário referiu-se ao novo Pacto sobre Migrações e Asilo. É, de facto, essencial concluir até ao final desta legislatura europeia um acordo nessa matéria. A presidência sueca fez um excelente trabalho conseguindo alcançar um acordo em dois dossiers absolutamente fulcrais deste pacto, mas muito cabe agora também à presidência espanhola para se concluir estas negociações. Por fim, o Sr. Deputado Bruno Nunes, há algum tempo atrás, com alguma surpresa e com bastante, incómodo, devo dizer, li uma entrevista sua em que, violando todos os princípios mais basilares da nossa Constituição, da Declaração Universal dos Direitos do Homem, da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, diferenciava migrantes em função da sua nacionalidade, dizendo que não é igual um imigrante vir do Brasil ou do Paquistão. Afinal, hoje constato que os do Brasil também não gostam. Portanto, verdadeiramente, como aliás já suspeitava, o Sr. Deputado é contra todo e qualquer imigrante, venha ele de onde vir, e isso é lamentável.
Muito obrigado. Assim encerramos este ponto da ordem do dia e passamos à apreciação do relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito à gestão política da TAP. Vamos dar uns segundos para a reorganização das hostes. E começo por dar a palavra ao Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, o Sr. Deputado António Lacerda Salles.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, é com a sensação de dever cumprido que hoje aqui chegamos e que me apresento a esta Câmara. Não venho aqui dizer que esta Comissão Parlamentar de Inquérito resolveu todos os problemas da TAP. Não o fez, mas também não era essa a sua função. Não venho aqui dizer que os trabalhos desta Comissão correram sempre sem sobressaltos. Houve dificuldades e obstáculos, mas foram paulatinamente ultrapassados, tendo em conta o objetivo final. Mas também não esperem que venha aqui dizer que não valeu a pena, porque valerá sempre a pena quando está em causa o esclarecimento de quem nos elege. Esta comissão, a que tive a honra de presidir,